podem assentar-se. As crianças podem dirigir-se ao culto. Nós, os que ficamos, somos convidados a abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 8, a partir do verso 12. Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versículo 12, e vamos ler até o verso 20. João 8, de 12 a 20. Se você encontrou, eu convido você a ler comigo, vamos ler juntos mais uma vez a palavra do nosso Deus. De novo, lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus: Tu dás testemunho de ti mesmo. Logo, o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: Posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne. Eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então eles lhe perguntaram: Onde está teu Pai? Respondeu Jesus: Não me conheceis a mim nem a meu Pai. Se conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Vamos orar a Deus mais um momento. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Fala aos nossos corações, derrama da tua misericórdia sobre nós, alcança-nos com a tua palavra. Abençoa também os nossos irmãos que estão cultuando o Senhor ali em Cedral. Esteja com eles. Abençoa, Senhor Deus, as outras igrejas reunidas nesse momento onde a tua palavra esteja sendo pregada. Concede, ó Pai, que ela seja pregada com fidelidade, que hajam frutos abundantes desta palavra nos corações daqueles que a ouvem, Senhor. Abençoa-nos, é o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Para o sedento, Jesus concede água viva, é o que nós lemos desse evangelho lá no capítulo 4, também no capítulo 7. Para os famintos, Jesus é o pão da vida, é o que vemos no capítulo 6. E para aqueles que estão nas trevas, Jesus é a luz do mundo, é o que encontramos nesse finalzinho, a partir desse ponto do capítulo 8, a partir aqui do verso 12. Essas afirmações do Evangelho de João fazem toda a diferença no nosso dia a dia e também fazem toda a diferença naquilo que a palavra de Deus chama de vida eterna, na nossa eternidade com Deus. E isso é assim porque a nossa existência, ela pode, de certa maneira, ser resumida como busca por saciedade, ou seja, essa busca por sermos satisfeitos, e também a busca por iluminação. Ambas essas coisas, de acordo com o Evangelho de João, saciedade e, ao mesmo tempo, também iluminação, isso só pode ser encontrado em Jesus Cristo. Mas nós somos bastante teimosos, nós não gostamos muito dessa ideia de Jesus como luz do mundo, como aquele que nos abençoa e supre a nossa necessidade de luz, porque nós apreciamos bastante uma falsa noção de que nós possuímos luz própria. Até quando a pessoa acende, quando ela ganha destaque e se torna uma celebridade, a gente costuma chamar essa pessoa de uma estrela com luz própria. Essa é uma ideia muito querida para o nosso coração. E é exatamente por isso que a gente não sente muita tranquilidade ou muito conforto com essa ideia de Jesus como luz. Ainda que a gente diga, que a gente afirme que essa é uma ideia bonita, mas nós não nos sentimos muito confortáveis com essa possibilidade de Jesus ir chegando e ir iluminando aquelas partes da nossa vida que a gente gostaria que continuassem na penumbra. Tem muita gente que prefere, eu prefiro aqui não uma luz plena, uma meia luz, algumas coisas meio que elas continuem ocultas. E alguns também não se sentem confortáveis com essa possibilidade de Jesus iluminar aqueles recintos do ser que essas pessoas preferem que permaneçam absolutamente às escuras. É sobre isso que João 8 está falando, já desde o início, e agora isso vai ganhar maior ímpeto a partir do verso 12. E aqui no verso 12 até o verso 20, isso é mostrado em uma cena com três movimentos que são colocados pelo evangelista diante de nós. No primeiro movimento, Jesus ele insiste em falar com aquelas pessoas que o rejeitam. Esse é o primeiro movimento desta parte do Evangelho de João. A partir do verso 12, aqui no verso 12 nós lemos assim, de novo Jesus lhes falava, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. De novo Jesus lhes falava. O evangelista está insistindo nisso. Olha como Jesus está falando novamente, olha como Jesus faz questão de repetir-se, de continuar conversando com essas pessoas. Essas pessoas não estão sendo abertas a ele, não estão sendo favoráveis ou bem dispostas para com ele, mas mesmo assim Jesus de novo lhes fala. Desde o capítulo 7, Jesus está falando diretamente então com pessoas que o rejeitam. No poder do Espírito Santo, ele está anunciando as boas notícias da salvação para essas pessoas. Ele está cumprindo a agenda de Deus Pai, anunciando o Evangelho, anunciando Ele próprio como fonte de salvação para essas pessoas. Ele prossegue fazendo isso, mesmo não sendo acolhido pela maioria dos líderes judeus. Daí, de novo, lhes falava Jesus. Vejamos como tudo se encaixa. Lá no capítulo 7... nós temos aqueles dois grandes símbolos da festa das cabanas, é a festa dos tabernáculos que está acontecendo no capítulo 7, e naquela ocasião as pessoas agradeciam a Deus por duas coisas, por água e por luz. Tanto é que existiam cerimônias com água e com tochas e com luz na festa das cabanas. Lá em João 7, 37 a 39, Jesus oferece água. Ele diz, quem tem sede, vem até mim e beba. E agora no capítulo 8, pouco tempo depois, ele diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Semana passada, o presbítero Moisés pregou sobre luz. Ele nos ajudou a compreender como a luz é importante para a vida, de tudo o que existe. Como a luz é importante dentro do próprio universo, do universo onde nós habitamos. E agora nós olhamos para o Evangelho de João, Jesus dizendo, eu sou a luz. Nós temos aqui uma repercussão de João, capítulo 1, a partir do verso 4, quando nós lemos assim, a vida estava nele, a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Jesus está insistindo em conversar, em se revelar a pessoas que não estão dando muita bola para ele, não estão apreciando muito o que ele está dizendo. Jesus está se revelando como luz para essas pessoas e com isso ele está abrindo uma janela de oportunidade. Ele podia simplesmente recuar. Ah, eu estou falando para eles, mas eles não estão demonstrando sequer consideração. A gente tem aquela situação típica, né, quando a pessoa às vezes conversa com outra e ela não está muito interessada no que a outra está dizendo, mas pelo menos ela faz umas caras, né, uns rostos, ok. Às vezes não está muito ligado no que o outro está dizendo, mas pelo menos você finge que está ligado. Esses judeus não faziam nem isso, eles não faziam nem questão de dizer que estavam interessados pelo que Jesus dizia. Eles se colocaram diante dele com oposição franca, aberta. Mesmo assim, Jesus está se revelando a elas. Jesus está se revelando como luz a pessoas muito rebeldes. É a iniciativa daquele que é bom conversando com os maus, revelando-se aos maus. Isso é aquilo que a gente chama também na teologia de o chamado externo do Evangelho. O Evangelho está sendo pregado para todos, para todas as pessoas, mesmo aquelas pessoas que não são muito dispostas a ouvir o Evangelho. Isso revela a paciência de Deus antes da grande consumação do mundo. É isso que tem acontecido dentro da história, geração após geração. O Evangelho tem sido pregado e muitas vezes as pessoas que ouvem não têm muita boa vontade para acolher o Evangelho. Então, prestamos atenção, abramos os nossos ouvidos, notemos o que está sendo dito aqui e notemos quem o diz. É um tempo de oportunidade. É uma oportunidade para que aquelas pessoas possam admitir quem é Jesus, reconhecê-lo como Filho de Deus, prostrar-se diante dele, dobrar-se diante dele. É uma oportunidade de boa acolhida, daquelas pessoas acolherem Jesus nas suas vidas, o receberem como Salvador, como Redentor das suas vidas. É uma oportunidade para a fé, para aquelas pessoas reconhecerem que quem ele é, para, a partir desse momento, expressarem diante dele arrependimento, gratidão pela salvação que ele traz, é uma possibilidade de ter os destinos transformados, é uma oportunidade de, desde esse momento, eles aprenderem a desfrutar da verdadeira luz, da verdadeira vida. Eles podem, a partir de agora, experimentar isso, o oposto de trevas, o oposto de morte. Basta crer, basta baixar as defesas, basta se prostrar e declarar: tu és a minha luz, tu és o meu Senhor, bendito seja teu nome, Jesus. Então, que janela de oportunidade terá chegado agora, finalmente, esse momento de conversão desses fariseus? Será que agora eles vão reconhecer que Jesus é a luz? Quem dera, quem dera. Ao invés disso, nós vamos ver um segundo movimento, nós enxergamos um segundo movimento nesta cena. E o segundo movimento é esse: os opositores de Jesus teimam em rejeitá-lo. É o segundo movimento. A partir do verso 13, então lhe objetaram os fariseus: tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. E Jesus responde a partir do verso 14: posto que eu testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro. Porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. E depois que Jesus dá essa resposta, aí a gente imagina, agora, finalmente eles vão dizer: ah, entendemos Jesus, então agora nós o reconhecemos. Mas o que lemos no verso 19 é: então lhe perguntaram, onde está o teu pai? Então Jesus insiste em falar com eles, mas eles dão um passo para trás. Eles recuam, eles refutam. Na nossa tradução, na revista atualizada, no verso 13, nós encontramos inclusive o verbo objetar. Eles objetam, é o que nós encontramos aqui. Lhe objetaram os fariseus. Preste atenção na objeção. Eles chamam Jesus de fanfarrão. Eles dizem: tu dás testemunho de ti mesmo, aqui no verso 13. O Senhor não passa de um fanfarrão, alguém que está fazendo marketing pessoal, dando testemunho de si próprio. Eles o acusam de autopromoção. Está subentendido também nesta acusação uma outra. Eles estão dizendo: o Senhor é um contraditório. E eu creio que Bruce está muito certo quando ele diz isso, que os judeus aqui estão usando as palavras do próprio Jesus contra ele. Porque lá em João 5:31, Jesus disse assim: se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Agora esses opositores de Jesus pegam a própria palavra de Jesus em João 5:31 e dizem assim: tu dás testemunho de ti mesmo. E a conclusão disso é que eles chamam Jesus de mentiroso. Verso 13 ainda: o teu testemunho não é verdadeiro. O que significa dizer o teu testemunho não é verdadeiro? É, o senhor é um mentiroso. É isso que esses homens estão fazendo. Jesus está tendo todo um esforço, ele está se desdobrando para continuar se revelando a essas pessoas. E elas olham para ele e dizem: o senhor não passa de um fanfarrão, um contraditório e um mentiroso. Jesus vai explicar melhor lá no finalzinho desse mesmo capítulo quem é mentiroso. Ele vai explicar no finalzinho desse capítulo quem é que está ligado a esse pai da mentira. Mas por ora, Jesus dá uma resposta que é digna da nossa atenção. A partir do verso 14 ao verso 18, ele diz: posto que eu testemunho de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Ou seja, ele, Jesus, ele pode testificar de si próprio, porque o testemunho dele é verdadeiro. Com isso ele está dizendo: eu não sou mentiroso. Vocês estão me acusando falsamente. Eu sei de onde eu venho, eu sei para onde eu vou. Ele veio da glória, ele vai para a glória. É isso que ele vai revelar mais plenamente no capítulo 17. Mas ele diz acerca dos fariseus: vós não sabeis de onde eu venho, nem para onde eu vou. Ou seja, de um lado temos Jesus, que pode testificar de si próprio, do outro lado a gente tem os fariseus, que não sabem de onde Jesus vem, nem para onde ele vai. Mais adiante Jesus diz, lá na parte B do verso 15: eu a ninguém julgo, se eu julgo, meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Ou seja, ele não julga levianamente, ele julga em verdade, ele julga com o Pai. As avaliações que ele faz são exatas, são corretíssimas. Mas quanto aos fariseus, ele diz: vocês, pelo contrário, julgam segundo a carne. Vocês julgam de acordo com critérios meramente humanos. Vocês julgam maldosamente, erroneamente. E ele prossegue, versos 17 e 18, dizendo: na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo. O Pai que me enviou também testifica de mim. Ele está dizendo que o testemunho dele é comprovado pelo Pai, é ratificado pelo Pai. O próprio Deus, Criador, diz: isso que ele diz é verdadeiro. Mas os fariseus, fica subentendido, não são testificados pelo Pai. E mais adiante, ou ainda nesse texto como um todo, Jesus diz duas vezes nos versos 16 e 18: eu sou enviado pelo Pai. Os fariseus são enviados por outro Pai. Jesus vai revelar quem é esse Pai mais adiante, ainda nesse capítulo 8. Deu para notar o quanto nessa resposta que Jesus dá, ele explode todo o argumento dos fariseus, toda a objeção dos fariseus? E deu para perceber o que está sendo mostrado aqui? De um lado, Jesus. Do outro lado, os fariseus. É um contraste total e é um desastre total que está acontecendo em João capítulo 8. Os fariseus nada sabem sobre Jesus e nem querem saber. Porque depois de Jesus lhes falar francamente, ao invés deles se dobrarem diante de Jesus, eles dizem assim: onde está teu Pai? Isso é uma lástima, porque isso indica, em primeiro lugar, que eles não absorveram nada da palavra de Jesus, mas indica, em segundo lugar, que para esses fariseus, o Pai de Jesus não é o Pai deles. Eles dizem: o teu Pai. Resumindo, a única intenção dos fariseus é rebater tudo o que vem de Jesus. Seja lá o que for que Jesus disser, eles vão rebater. Eles estão rebatendo. E essa é uma das razões pelas quais eu considero João 8 um dos capítulos mais assustadores de toda a Bíblia. Porque esses fariseus aqui são os líderes da religião nacional. Os líderes do judaísmo em Jerusalém. Imagine isso. A liderança de uma denominação, de uma igreja, insistentemente, de maneira contumaz, teimando, recusando-se a acolher Jesus Cristo. Esses opositores de Jesus teimam em rejeitá-lo. É o segundo movimento que nós vemos nessa cena. Então, olhando de novo para a cena, a gente tem o primeiro movimento: Jesus insiste em falar com os que o rejeitam. Um segundo movimento: os opositores de Jesus teimam em rejeitá-lo. Isso nos conduz ao terceiro movimento. Jesus, ele conhece os corações dos que o rejeitam. Verso 19, a segunda parte: respondeu Jesus: não me conheceis a mim nem a meu Pai. Se conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Proferiu ele estas palavras, é o que diz o verso 20, no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Isso é óbvio. Muitos de nós diriam: ah, eu já sei disso. Mas vale a pena a gente repetir, isso está aqui no Evangelho de João com uma finalidade. Jesus conhece os corações dos que o rejeitam. E com todo o respeito, com toda a reverência que é devida a Deus em um momento de culto como esse, a gente precisa afirmar isso: Jesus não é um Palerma. Eu sei que Palerma é uma palavra forte, mas nós temos que ser acordados. Muitos, dizendo-se cristãos, na prática, continuam, parece que consideram Jesus desse modo. Como se Jesus não lesse os corações, como se a gente pudesse tapeá-lo, ou como se a gente pudesse usar de falsa lisonja para impressioná-lo. Nos sermões que eu preguei sobre o livro de Naum, eu disse que tem gente que alimenta uma noção de Deus equivocada. Tem gente que acredita em um Deus pateta, uma divindade molenga, uma divindade que é até mesmo forçada pelas promessas que ele faz a nos dar aquilo que a gente pede, mesmo que no dia a dia a gente viva como se ele não existisse. Jesus não é assim, Jesus vê o coração. Diante daquela segunda resposta: quem é o teu Pai? Ele diz: vocês não me conhecem. Se vocês me conhecessem, vocês conheceriam o Pai. Jesus nos sonda, Jesus nos conhece, Jesus profere um diagnóstico preciso. Se alguém nos acusa ou se alguém fala coisas sobre nós que não correspondem à realidade, a conclusão é essa pessoa não nos conhece. Aquelas afirmações que os fariseus estavam fazendo, todas elas erradas, todas elas, nenhuma delas, na verdade, correspondendo à realidade, demonstravam isso. Essas palavras dos fariseus, nos versos 13 e 19, revelam que eles não conheciam Jesus, e se eles não conheciam Jesus, eles não podiam conhecer o Pai. É o que Jesus afirma. O mais grave é que isso aconteceu dentro do templo, no lugar onde eram recolhidos os dízimos e as ofertas, lá no gasofilácio. Uma declaração tão curtinha, uma observação tão rápida, mas que não está aí por acaso. O templo era o lugar frequentado pelas pessoas que diziam conhecer a Deus. O recinto do gasofilácio era frequentado pelas pessoas que diziam querer dedicar as suas vidas e os seus bens a Deus. Era o espaço da consagração da vida inteira a Deus, porque é isso que significa dedicar a Deus os nossos dízimos e ofertas. É dizer, Deus, eu estou dedicando todo o meu ser e tudo o que eu tenho ao Senhor. Então a gente pode dizer que era um lugar muito sagrado, muito importante, e naquele lugar cheio de tanto significado espiritual, existiam pessoas que não conheciam a Jesus e que, por conseguinte, não conheciam a Deus, o Pai. Imagine alguém entrar aqui agora, no momento do ofertório, ou quem sabe, no momento do ofertório em um culto de ceia, talvez com todos os presbíteros sentados aqui na frente, todos os pastores sentados aqui na frente, e alguém apontar aqui para frente, e apontar também para os crentes, e dizer assim, vocês não passam de impostores que não conhecem a Deus. Foi isso que Jesus Cristo fez naquela ocasião. Certamente a gente ficaria muito chocado se isso acontecesse. E certamente os fariseus ficaram muito furiosos, e tinham muitas razões para ficarem muito zangados com Jesus Cristo a partir daquele momento. Isso certamente deixou os fariseus furiosos. Mas o texto diz que ainda não era o momento para Jesus ser preso. O versículo final, ele informa que ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. E com essa enorme, com essa triste ironia, encerra-se essa cena de João 8, 12 a 20. Isso nos permite concluir. Lá naquela ocasião, no ano 29, aproximadamente, a luz de Deus brilhou no gasofilácio do templo de Jerusalém. Foi isso que aconteceu naquela ocasião. Jesus insistiu em falar com os que se opunham a ele, mas mesmo assim, os adversários de Jesus teimaram em rejeitá-lo. Mas Jesus conhecia o coração ou os corações daqueles que não acolheram. Essa insistência de Jesus em pregar aos indiferentes, ela é digna da nossa atenção. Eu creio que esse é o modelo perfeito da missão. Esse é o modelo perfeito da tarefa da igreja diante do mundo. Oferecer graça aos desgraçados. Oferecer luz a corujas e morcegos. Apresentar vida e oferecer pão a zumbis que se acostumaram a se alimentar de podridão. A missão alinhada ao modelo de Jesus se compromete a oferecer limpeza e conforto a quem se acostumou com sujeira e com lixo. É o que Jesus está fazendo no Evangelho de João. A missão fiel ao Evangelho, ela escandaliza porque ela revela que até os respeitáveis, até os aparentemente bem-sucedidos fariseus não passavam de infelizes, pobres, cegos e nus, como nós lemos em Apocalipse 13, 17 e 18. A missão significa oferecer a todas as pessoas, até as mais renitentes, as mais teimosas, oferecer a elas Jesus como luz do mundo. Como a gente viu na nossa introdução, essas afirmações do Evangelho de João fazem muita diferença na nossa caminhada diária. Porque essa existência humana, como eu falei, resumida em busca por iluminação e busca por saciedade, realmente tudo isso só pode ser encontrado em Cristo. Nós queremos conhecer, e nós queremos, por meio do conhecimento, transcender, ir além das limitações humanas, resolver todos os problemas humanos. O Hoje de manhã eu mencionei um homem, um filósofo, um jurista que viveu no século XIX, chamado Jeremy Bentham. Esse homem se esforçou por uma causa, e provavelmente aqueles que estudaram ou que estudam direito já ouviram falar dele, porque ele acreditava que ele daria, que ele conseguiria consertar os problemas do seu tempo com o uso da razão. Ele abraçou uma ética chamada utilitarismo. Ele pensou que a sociedade seria melhorada por meio de uma reforma legislativa. Ele disse, se a gente fizer uma reforma legislativa profunda, ele tinha algumas ideias para essa reforma legislativa, e se a gente conseguir o apoio de um governo forte, então isso vai transformar as sociedades. Depois que ele morreu, as ideias dele foram bem implementadas na Inglaterra, na Rússia, nos Estados Unidos. Mas se passaram 200 anos, e a Inglaterra, a Rússia e os Estados Unidos continuam com problemas que não foram resolvidos. Talvez o único país que vai ter os problemas resolvidos esse ano, dentre esses três, vai ser a Rússia, porque a partir do dia 14 vai começar a Copa do Mundo lá. Nós admitimos que o homem precisa ser guiado pela luz, mas não é essa luz do iluminismo, porque não existe luz salvadora no homem. Como nós ouvimos no sermão do presbítero Moisés semana passada, nós precisamos da luz de Jesus. Nós precisamos de Jesus, que é a luz do mundo. Então é Ele que nos atende nessa nossa necessidade de sermos iluminados. E quando nós pensamos nessa questão da saciedade, de nós querermos estar satisfeitos, repletos de alguma coisa, ou às vezes repletos de tudo, é muito fácil a gente ser iludido. É muito fácil a gente imaginar que o alcance dos nossos sonhos, a satisfação dos nossos desejos é que nos fará felizes. Mas a busca de satisfação dos desejos pode conduzir a problemas muito grandes. Gênesis 3 dá um exemplo disso. Daquela mulher que quis satisfazer aquilo que atraiu no momento, o seu desejo, e por causa da sua busca por satisfação imediata, nós estamos tendo problemas até hoje. Aqui no início desse capítulo 8 do Evangelho de João, a gente meditou sobre isso hoje de manhã, falando sobre essa mulher que foi pega em adultério. Muitas vezes, simplesmente buscar satisfazer os nossos desejos nos conduz a dificuldades. O grande problema na busca por saciedade é quando a gente pensa, por exemplo, naquela mulher de Samaria, lá em João 4. Lá em João 4,18, a gente lê que ela já tinha tido 5 maridos. Ela estava no sexto, mas ainda estava insatisfeita. Ela ainda estava sedenta. Ela era uma viciada em buscar satisfação e nunca se satisfazer, porque essa é a essência do vício. Não há como a gente ser satisfeito sem antes a gente ser iluminado por Jesus, que é a luz do mundo. Porque quando Jesus ilumina tudo, Ele nos ajuda a ver tudo com mais clareza. Sob a luz de Jesus Cristo, nós começamos a perceber que aquele doce que a gente cobiçava quando estava lá na penumbra, ele está coberto de insetos. E não dava para ver antes, mas agora com a luz de Cristo dá para ver bem melhor. A gente é ensinado por Jesus sobre o que vale a pena e o que não vale a pena. A gente aprende de Jesus a enxergar as coisas do ponto de vista de Deus e a desejar conforme Deus. Então tudo é satisfeito apenas por Ele, Cristo, luz do mundo. E quando nós olhamos para essa teimosia dos fariseus, essa teimosia deveria nos fazer pensar na nossa própria teimosia. Vamos colocar as cartas na mesa, não é? Vamos falar com franqueza. O que faz o ser humano rejeitar Jesus, rejeitar a palavra de Jesus, é o simples fato de que o ser humano, na sua configuração natural, não gosta de Jesus. Ainda que essa pessoa diga, ah, como eu admiro essa figura histórica chamada Jesus Cristo, mas quando a gente pensa em Jesus como luz do mundo, a pessoa de Jesus, a palavra de Jesus, até a presença de Jesus como luz, querendo iluminar tudo, irrita os nossos instintos pecaminosos. O homem natural se rebela, o homem natural recua, o homem natural refuta, o homem natural objeta, o homem natural desdiz, o homem natural argumenta contra Jesus o tempo todo. Não importa o que esteja escrito no Evangelho, não importa o que ele ouça na pregação, não importa o que lhe seja ensinado da palavra de Deus. É só a gente pensar nos pecados que a gente cometeu na semana passada. O homem natural é especialista em encontrar brechas, modos de desobedecer, de operar segundo seus próprios desejos. O homem sem Deus, ele é especialista em artimanhas, porque no fundo ele é rebelde contra Deus. O Evangelho de João está nos ensinando isso, ele está batendo nessa mesma tecla. Não é sem razão que aqui nesse Evangelho Jesus disse lá em João 3, 5 a 7, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo, porque se Deus não operar dentro de nós, se Deus não fizer uma intervenção, nós passaremos a eternidade levantando o punho contra Deus. Nós continuaremos sem saber de onde Jesus vem, nem para onde vai, afinal de contas, nós estaremos destinados a passar a eternidade longe dele mesmo. Nós continuaremos julgando segundo a carne, pensando, entendendo, discernindo todas as coisas, aprisionados aos aspectos decadentes da nossa cultura ou aos enganos do nosso coração. Nós não receberemos o testemunho do Pai, nem seremos enviados pelo Pai. Que lamentável! Que triste é essa situação dos perdidos! Todos nós devemos nos colocar diante de Deus e suplicar, Deus, livra-nos da perdição. Dá-nos, ó Deus, um coração novo. Não permita que nós gastemos a nossa vida lutando contra Jesus, teimando contra Cristo, contestando Jesus, refutando Jesus. Ó Deus, que Jesus assuma o senhorio sobre nós. Nós deveríamos suplicar isso a Ele, que Ele refute cada erro na minha alma, que Ele me governe e que a minha alma se sujeite ao doce domínio de Jesus Cristo, o meu Redentor. Amém, meus irmãos? Nós vamos adorar a esse Senhor, cantando alguns cânticos conduzidos por nossa equipe de louvor.